Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, Pai? Nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade que a gente tem, Senhor, de estar aqui estudando, aprendendo mais de ti. Aprendendo do teu coração, Senhor. Obrigada porque, assim como tu disse aqui, hoje entrou salvação na tua casa. Nós sabemos, Senhor, que a cada dia tu aquece o nosso coração com a alegria da salvação, a alegria de te pertencer, Senhor. Nós queremos mais de ti, Pai. Te pedimos, então, que tu prepare, assim, o nosso coração nesse momento, Senhor. E dá toda a graça, toda a sabedoria para o Moisés trazer aquilo que tu tem preparado para nós, para a nossa vida, para a tua igreja, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai.
Vamos ver se eu consigo com vocês aqui nós começarmos uma mudança na igreja. Você sabe o que quer dizer amém? Todos sabem o que quer dizer amém, né? O que quer dizer amém? Mas por que que a igreja não diz amém aqui entre nós? Sabe que eu estou impressionado com isso. Um que outro diz amém. A pessoa que ora ou fala diz uma coisa edificante, ninguém diz amém. Um que outro diz. Às vezes, quando há uma pessoa assim de temperamento mais exaltado, mais entusiasmado, aí o pessoal tem alguma manifestação. Mas eu gosto muito de uma coisa que aconteceu no passado, aqui no Brasil. Vem um homem lá fantasiado de ET, é o Antônio. É o Antônio. Mas os evangélicos, você sabe como é que os evangélicos eram conhecidos anos passados? Eu não peguei isso, mas os meus pais pegaram. Eram os amém. Os amém. Porque só os evangélicos que diziam amém. Agora, eu acho que só os evangélicos não dizem amém. Aqui entre nós, que eu quero dizer, porque há congregações que respondem sim, como participantes da oração, né? Vocês estão dispostos a dar início a um mover assim, para dizer amém na congregação? Isso. Você sabe quando é que a congregação aqui diz amém? Quando quem está aqui na frente pregando diz assim: amém, irmãos? Aí todo mundo amém. Mas precisa perguntar? E há uma coisa que vocês não sabem, a participação da congregação é muito importante para quem está ministrando a palavra. Eu raramente falo isso, aliás, eu acho que aqui eu nunca falei isso, nem para vocês, nem na congregação aqui. Acho que eu nunca falei. Por que que eu não falei? Porque nós que pregamos o evangelho não temos que pedir para nos apoiarem. Nós já temos um apoio que começa lá em casa, quando nós recebemos uma palavra de Deus. E então Deus está conosco. Mas é tão bom quando os irmãos, de alguma maneira, participam. Eu já tenho tentado iniciar mesmo entre os colegas, porque eu sento aqui e quando eu vejo qualquer coisa que diz que me edifica, eu digo amém. E eu digo mais alto que o normal, para ver se provoca alguns. Não tenho sido muito bem sucedido, mas tenho grande esperança em vocês. Amém. Amém. Ok. Vou convidar vocês para darem uma voltinha atrás no primeiro capítulo de Lucas, no capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Lá nós lemos assim, que o Lucas está dizendo que muitos tentaram fazer uma narrativa coordenada dos fatos que se relacionam com a vida de Jesus. Aí ele diz, no versículo 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. A palavra é Jesus. Não esqueçam isso. No Evangelho de João começa assim. No início era o verbo, a palavra, e no original é bem isso mesmo. Logos, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando a gente fala de Jesus, pode sempre pensar assim. Tudo que se refere da palavra, ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é mais a palavra de Deus do que a Bíblia. O que que vocês dizem? É bom dizer amém a essa declaração. Porque às vezes parece que a Bíblia é mais importante que Jesus, mas não é, não. Ele é que é o Senhor, a Bíblia não é a senhora. Nós temos um Senhor, não uma senhora. A Bíblia não é mais importante que Jesus. Não esqueçam isso. Houve um tempo que os evangélicos também eram chamados aqui no Brasil de os Bíblia. Não diziam no plural, não é os Bíblias, era os Bíblia. Nós somos um povo que ama a Bíblia, mas nós amamos mesmo é Jesus. Amamos a Bíblia porque recebemos tanto através da palavra escrita, mas a palavra viva, a palavra que se fez carne, a palavra que está aqui conosco, no Cristo ressurreto pelo seu Espírito, está aqui conosco, essa palavra é que é o nosso Senhor, o Senhor. Ok. E aí nós, no versículo 31, está assim, tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali. O que que vai cumprir-se ali? Tudo, como é que está no texto? Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, a respeito dele mesmo. Os profetas dando testemunho da palavra, pela palavra, dando testemunho da palavra que é o verbo de Deus, Jesus. Quando estava lendo esse versículo, me tocou muito isso, que a palavra que eles transmitiram uns aos outros e que veio por intermédio dos profetas é referente à palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de lei. É de lei? Ah, não, de graça, não é? Cheio de graça e de verdade, né? Amém. Ok. Daqui em diante, tudo o que acontece no ministério terreno de Jesus, tudo nos coloca à sombra da cruz. Boa noite, minha irmã. Eu creio na ressurreição. Tudo é colocado à sombra da cruz, né? Até que os dias de trevas reais cheguem. Jesus disse, agora é a hora, lá no Jardim das Oliveiras, né? Me lembrei disso quando eu estive lá no Jardim das Oliveiras, agora este ano, com a Liginha, me lembrei, né? Quando Jesus disse para os apóstolos, agora é a hora e o poder das trevas. Mas aqui já estamos vendo Jesus caminhando à sombra da cruz, porque ele mesmo fala sobre isso. E essas trevas que vão ser dissipadas na bendita aurora da ressurreição. No dia da ressurreição, as trevas perderam a vez. Eu não gosto muito, eu compreendo que na Bíblia há base para falar de um império das trevas, mas eu não gosto muito disso, porque Satanás já está derrotado, não é? Satanás já está derrotado, Jesus já venceu, ele já é o rei vencedor, e o que tem que ser enfatizado é que ele é, o outro já era. Satanás já era. Ele faz umas escaramuças aqui na terra, mas já está derrotado. E ele sabe que está derrotado. Mas é tão pervertido que não se reencaminha, né? Sabendo que está derrotado, né? Eu li um episódio das Cruzadas há pouco tempo, em que um rei perverso que estava sobre... Não, no governo em Jerusalém, antes da conquista de Jerusalém por meio de Saladino, um sarraceno, um mouro, um seguidor de Maomé, que tinha um coração muito mais piedoso do que o dos cristãos que foram nas cruzadas, a maioria dos cristãos. Especialmente mais piedoso que o Ricardo Coração de Leão, tão elogiado nos filmes. Perverso, duro de coração, mal, mal intencionado. E os filmes, especialmente filmes partidos da Inglaterra, fizeram do Ricardo Coração de Leão um herói, né? Como se ele fosse o tal. Dizem os historiadores imparciais que ele era um homem muito valente, muito corajoso, mas animado de sentimentos muito perversos. Quando Saladino teve uma das derrotas dele em frente aos cruzados, o Ricardo, esse coração de leão, como é chamado, estava no governo de uma das cidades tomadas pelos cristãos, tomada dos maometanos em guerra. O Saladino fez uma proposta para ele, mandou 3.000 reféns, 3.000 árabes como reféns, para conseguir a paz. E o Ricardo Coração de Leão prendeu os 3.000, não os aceitou como reféns, porque a prática de guerra nesse tempo era que eles mandavam os reféns e depois eles perguntavam quanto que temos que pagar para ter os reféns de volta e entramos em paz. Aí então os que tinham vencido recebiam o dinheiro, e ele ofereceu uma fortuna muito grande, ofereceu 200, eu sei até o valor, 200.000 pesantes de ouro. E isso é uma fortuna que não dá para a gente calcular mesmo, a não ser assim, por volta de 1 bilhão e meio de reais. Uma fortuna. E o Ricardo Coração de Leão, depois de ter recebido, ele tinha sido até abençoado com uma coisa que ele não conhecia, que o Saladino mandou para ele, sorvete. Trouxe do Líbano o gelo para fazer sorvete. E coisas medicinais, porque o Ricardo Coração de Leão tinha algum problema digestivo. Pois ele negou e degolou os 3.000. Sim. Encheu de sangue e correu pelas ruas. Degolou 3.000 reféns. As contas de Robin Hood contam o Ricardo Coração de Leão como um rei bondoso que chegou e... Ah, mais recente não? Eu sou dos antigos, eu não sei do Robin Hood. Sim, pois é. Já vem com algum testemunho da história um pouco mais pesado, mais forte, né? Mas, voltando para o nosso texto, né? A gente tem de sair das ilusões e ir para a realidade do que foi, não é? Isso para Jesus. Nós não, quando eu falo aqui assim, ó, que eles estavam caminhando à sombra da cruz, às vezes quando a gente lê esse texto assim, vê Jesus dizendo as coisas que iam acontecer com ele, não era a primeira vez. Nós já vimos em outras ocasiões aqui no nosso estudo, e Jesus falando a mesma coisa, o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém. Mas nós às vezes nos esquecemos que nós temos recordação permanente na história desse acontecimento. Nós vimos filmes a respeito da paixão do Senhor. É o centro da nossa fé, o Cristo na cruz. Paulo dizia, não quero saber entre vós outra coisa, senão a Cristo, não é? Crucificado e ressurreto. Então nós nascemos, fomos criados num contexto de 2000 anos da fé cristã, onde aparecem coisas feias, negativas, como a dos cruzados, e aparecem coisas positivas e edificantes, como de Stanley Jones na Índia, ou de Albert Schweitzer na África, não é? Eu estou falando de homens do século XIX, ou de John Wesley na Inglaterra, do século XVIII, ou mais atrás de Francisco de Assis na Itália, e o pobrezinho de italiano, né? Que se tornou pobre, porque era muito rico e se fez pobre. Você tem, não queremos esquecer o que Deus tem feito ao longo da história, a vida de alguns homens exponenciais, não é? Mas uma coisa é verdade. Nós julgamos mal os apóstolos quando nós lemos aqui que eles não compreenderam nada. Aí diz nada, versículo 34. Eles não compreenderam nada acerca destas coisas que Jesus estava dizendo. Olha aqui, ó. Jesus falasse assim para nós, né? Hoje, nós subimos para Jerusalém, porque é uma subida mesmo. Vocês nem imaginam como Jerusalém é num alto. A irmãzinha já foi e sabe como é Jerusalém num alto. Você do Mar Morto até Jerusalém, até chegar em Jerusalém, você faz uma escalada de 1.200 metros. No mínimo, é um pouquinho mais que eu não estou bem lembrado. Mar Morto abaixo do nível do mar e Jerusalém 1.100 metros acima do nível do mar. Então, dá uma diferença muito grande na altitude, né? E é por isso que em Jerusalém faz uma coisa que não faz do resto de Israel. Tem neve no inverno. Cai neve. Não cai muita neve, mas cai neve no inverno em Jerusalém, que é muito alto. A comparação melhor que nós temos aqui é a nossa região da serra, aí, onde neva em alguns lugares, quando há condições favoráveis à temperatura, vem a neve, né? Se forma a neve nos ares. Mas, olha, se diz para nós assim, ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas a respeito do Filho do Homem, vai se realizar. Ele será entregue nas mãos dos romanos, dos gentios, aqui quer dizer romanos, né? Escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o aceitar, tirar-lhe-ão a vida, terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. Não esqueçam que eles não tinham a perspectiva de história que nós temos. Não é? É possível que você chegue numa favela aqui ao redor de Porto Alegre e você prega o evangelho e fala assim: o Filho do Homem foi entregue na mão dos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Eles não sabem quem é. Não é de estranhar que os apóstolos não soubessem, porque eles estavam num contexto que nós já temos referido aqui, um contexto tal que os discípulos esperavam que ele fosse redimir Israel do jugo romano. É isso que eles esperavam. E os dois caminheiros de Emaús disseram isso para Jesus. Já é terceiro dia que essas coisas aconteceram e nós esperávamos que ele ia redimir Israel. Mas ele tinha feito exatamente isso e estava falando para o próprio Jesus ressurreto. Quando os olhos deles foram abertos, quando Jesus partiu o pão e saiu do meio deles, desapareceu, Cristo ressurreto desapareceu do meio deles, eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Não era bem a que não iriam aceitar. Você pode imaginar assim. Nos nossos dias, tem muito judeu que tem uma interpretação de Isaías completamente diferente da que nós temos hoje. E o Messias sofredor é o povo de Israel, segundo eles. Eu estou falando da opinião deles. Então você... Eu tinha um diretor na faculdade de teologia, ele, Dr. Mork, quando ele ministrava a palavra, ele sempre fazia referência ao meu amigo judeu. Ele disse que tinha um amigo judeu que tinha dúvidas que Cristo fosse o Messias, não podia aceitar isso. Aí o Dr. Mork dizia para ele assim: oh, mas quando a gente lê Isaías 53... Se aquele não é Jesus, então tem de mandar fazer um na fábrica. Para sair assim, tão idêntico, tão igual ao que está na profecia. Aí o judeu não compreendia isso. E aqui diz claramente, né, que os olhos deles estavam vendados. O sentido dessas palavras, elas encobertas, de sorte que não percebiam o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus deu uma verdadeira listagem do que ia acontecer. Agora, para nós é fácil de ver, porque nós lemos dos evangelhos e sabemos que isso fez, que tudo aconteceu. Eles não tinham o evangelho na mão. A expectativa deles era liberação. A história deles era uma história de liberação de jugo de outros povos. Eles já foram tirados do Egito por misericórdia de Jeová. Ainda sim, quando eu disse para vocês que eles ficam lá diante do muro se balançando e dizendo: eu sou uma chama viva esperando o Messias. Ainda é a esperança deles. Seus olhos estavam como que vendados para ver em Jesus o Messias. E os apóstolos estavam, eu nem sei muito bem qual é a esperança que eles tinham. Porque eles dizem que a esperança que eles tinham era que Jesus tomasse o poder de volta para os judeus, expulsasse os romanos, o Messias redentor nesse sentido humano. Essa era a expectativa dos judeus. E é até hoje, como você bem observou, Daniel. Mas veja bem, os detalhes não estão lá. Esses detalhes que Jesus faz referência aqui, por exemplo, que ele foi cuspido, isso não está lá em Isaías. Num outro texto tem uma referência parecida, mas não é isso que está lá. Mas ele já está profetizando que vai ser cuspido. Nós sabemos disso, que ele foi cuspido, porque nós temos o testemunho dos evangelhos. Mas os apóstolos não tinham os evangelhos na mão. Não vamos esquecer isso, né? Que além de uma tradição de 2000 anos que nos acompanha, nós temos os evangelhos com o testemunho de tudo isso. Mas o mais triste, vamos falar assim, eu não gosto muito de coisas tristes, mas o triste é que aqueles que têm, às vezes, os evangelhos nas mãos, não veem o Jesus assim. Esse ainda é pior. Porque não estão vendo. O Paulo disse: eu não quero saber outra coisa entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Mas se uma coisa que as igrejas não gostam é que se fale sobre crucificação. Sobre a crucificação do eu. Sobre morrer para o mundo e viver para Cristo. As igrejas gostam que se fale sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre os evangélicos ganhando poder. Aliás, neste país, os evangélicos que vão para o poder têm dado um desapontamento muito grande. Eu conheço uma cidade no Brasil, eu não vou dizer qual é, porque eu não quero que vocês descubram quem é a pessoa. Uma cidade no Brasil que tem muito evangélico. Eles elegeram um prefeito. Esse prefeito foi um escândalo para os evangélicos. Isso é uma coisa triste. Eu não sei. Eu acho que Deus, nosso Pai, eu vejo isso nas Escrituras, aprecia mais uma dúvida honesta do que uma certeza pecaminosa. Ele não se importa que a gente tenha dúvidas. Ele quer saber como é que está o nosso coração, não a nossa mente. Se o nosso coração diz amém ao seu amor, nós vamos ter algumas surpresas, né? Eu sempre digo que no céu nós vamos ter três surpresas, né? Nós não vamos encontrar lá quem nós esperávamos. Primeira surpresa. Segunda surpresa. Nós vamos encontrar lá quem nós não esperávamos que estivesse lá. E a terceira surpresa, nós vamos estar lá. É. Essa terceira é uma invenção minha, porque essa aí não é verdade, né? Nós dizemos como o servo do Senhor que disse: eu sei que o meu Redentor vive. E eu também, o quê? Viverei, e eu também viverei. Ok. Eu estou querendo pôr uma defesa aqui para estes homens que, com os quais Jesus começou a igreja. Não não vamos esquecer isso. Estes homens que nesta ocasião, há poucos dias da crucificação, não entenderam o que Jesus estava dizendo. E aqui diz que eles não compreenderam nada. Versículo 34 é um versículo meio chocante. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Um versículo forte, mostrando que eles não entendiam nada. Mas estes homens, pouco tempo depois, poucas semanas depois, foi com eles que Jesus começou o que tinha prometido: eu edificarei a minha igreja. E se ele pôde fazer isso com esses homens que não compreendiam nada, ele pode fazer conosco. Amém? Ele pode fazer conosco. Aleluia! Devemos nos regozijar que, apesar de nós, né, ele faz a sua obra não por nossa causa, no sentido de que nós somos os verdadeiros instrumentos de Deus. Não, mas porque nós somos os frágeis instrumentos, mas Deus é glorificado nisso. Paulo diz isso tão claramente na primeira carta aos Coríntios, né, que ele usa aquilo que não, nada é, para apagar aquelas que pretendem que elas são. É isso que está no sentido das palavras de Paulo. Deus é assim. Ele toma os fracos. Durante o meu peregrinar aí pelas igrejas onde fui pastor, eu tive experiências maravilhosas com as pessoas que eu menos esperava. Eu sempre lembro com muita gratidão do meu primeiro pastorado na cidade de São Caetano, um homem, já fiz referência aqui a ele num outro contexto e sobre outra coisa, seu Benedito Bueno, um homem de trabalho pesado na boca do forno, da cerâmica. Ele morava numa casa sem reboco, quando eu o conheci. Ele tinha 4 filhos. E quando eu o conheci, ele já era convertido. Mas o primeiro dia que eu fui almoçar na casa dele, um domingo, foi muito interessante. E os meninos, na hora da refeição, a mãe deles tinha feito frango. E eu descobri que o frango foi feito em homenagem à minha ilustre visita. Eu tinha os meus 22 anos nessa ocasião. Um pastorzinho de nada. E até hoje sou de nada, mas era menos ainda. se é possível. Quando chegou na hora da refeição, os meninos disseram: a mãe, um deles falou, os outros também: eu não quero frango, mãe, eu quero comida. E comida para eles era feijão com arroz. Sempre. Pobres. E nós estamos conversando depois, o seu Benedito e a esposa dele. E o seu Benedito me disse assim: pastor, quando eu entrava em casa, os meninos pulavam para fora por essa janela, porque eu chegava sempre bêbado. Mas Jesus é tão bondoso, que mudou a minha casa. E a esposa disse: aleluia! A esposa. Eu aprendi coisas muito grandes e generosas na cidade de Rio Pardo com um homem de 72 anos que era analfabeto. Na cidade de Alegrete, aprendi com o seu Ramon da Rosa. Como é que a gente evangeliza? O seu Ramon da Rosa aprendeu a ler na Bíblia. E era a única coisa que ele lia. Como é que se evangeliza pessoalmente? Um exemplo, o seu Ramon da Rosa. Deus não precisa de grandes nomes, de grandes doutorados, de grandes experiências, de nomes imponentes, de títulos. Não precisa de título de pastor para ninguém, de título de diácono, de bispo, de arcebispo, de apóstolo, de nada disso. Não tem nenhum desses na Bíblia. Nenhum. Nenhum com título. Tem os apóstolos, tem os bispos, tem os pastores, mas nenhum com título. Dou graças a Deus que aqui entre nós ninguém chama os pastores por título. Ninguém me chama de pastor Moisés. Aí é um que outro chama aí por não sei o quê. É o hábito entre os evangélicos. Mas eu pessoalmente não gosto que me chamem com título, porque Deus não me deu título nenhum. Ele me chama de amigo. Ele disse: eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tu és meu amigo. Por favor, vive como meu amigo. Esses homens simples, muito simples. Um deles era um pouquinho mais instruído, o Mateus. Eles eram homens piedosos, segundo a lei. Mas não perceberam nada. E com eles Jesus começou a igreja. E ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão resistir contra ela. Ela, a igreja, vai até o fim. Até o fim. E eu edificarei a minha igreja. Está garantido pela palavra dele. E com esses homens. No dia de Pentecostes, quem pregou foi o pescador. A gente nem imagina o que era um pescador no tempo de Jesus. Estivemos lá na cidadezinha de Cafarnaum, você esteve lá, né, irmã? Uma cidadezinha pequena, até hoje, rústica. Vimos as ruínas lá da casa do Simão, hein? É, da casa de Pedro. Eles nem dormiam na casa deles. Ah, digo, eles nem moravam na casa, eles dormiam. Os quartos muito pequenos. A gente perguntou ao guia: por que os quartos eram tão pequenininhos? Assim, porque eles não passavam o dia dentro de casa. Eles tinham uma vida comunitária muito forte aqui nesta cidade. E ninguém todo mundo que trabalhava em qualquer serviço juntava o dinheiro para o serviço comunitário, todos eles comiam juntos e só iam para a sua casa para dormir. Por isso que só tinha um quartinho e nada mais. Mas esse homem foi que pregou no dia de Pentecostes, o Pedro, o pescador. Por isso eu me emocionei muito ali no Mar da Galileia, quando aquele homem que se converteu ali no Mar da Galileia, agora, no nosso tempo, está cantando o Agnus Dei lá. Liginha comprou dois CDs com a voz dele, uma voz muito bonita, está sendo usado para evangelizar os turistas. Deus não precisa de grandes nomes, de grandes coisas. Até é bom lembrar aqui o que está escrito em 1 Coríntios, né? Paulo diz, e eu não sei por que Deus me mandou, eu não tenho uma nota aqui sobre isso, eu estou falando aquilo que Deus está me mandando falar. E ele tem alguma razão para fazer isso com vocês, hoje. Talvez algum de vocês não esteja se sentindo importante. A verdade é que ele é quem é importante. Mas diz assim, reparai, pois, no vosso, na vossa vocação. 1 Coríntios 1:26. Reparai, pois, na vossa vocação, irmãos, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem quer que você seja, homem ou mulher, jovem, maduro ou velho, quem quer que você seja, Deus está dizendo assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, ele se nos tornou, se tornou para nós sabedoria, retidão, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Aleluia. É interessante. Eu queria que vocês lessem uns versículos sobre essa caminhada de Jesus. Lucas 9:31. Quem achar, leia para nós bem alto. Lucas 9:31. Ele conversava com Elias, com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, a respeito da partida dele em Jerusalém. E os apóstolos ouviram isso, porque são eles que escrevem isso. Mas só depois eles escreveram isso. E aí no mesmo 9, versículo 51, aí é sobre a atitude de Jesus. Intrépida, quer dizer valente, ousada atitude de ir para Jerusalém, sabendo, ele sabia que ia acontecer. Por isso ele falou isso que nós lemos hoje. Depois, no capítulo 13, o versículo 22, Eu mostrei na ocasião que vimos esse texto, eu disse, né, Jesus não perdia de vista isso. Eu tenho que ir para Jerusalém. Estava sempre pensando isso. Vou dar a minha vida por eles. Vou dar a minha vida por eles. Vou entregar. Ninguém a toma. Ninguém a tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. E eu vou para lá, para isso. E Jesus nunca se arredou desse propósito. Depois, 17, 11. E aqui está dizendo que ele estava lá, no, mais ao norte, né, mas estava sempre na direção de Jerusalém. Esse era o seu propósito. 18, 31, que nós vimos na reunião passada. Não, que nós estamos vendo agora, né? Nós vimos que ele saiu com os discípulos, andava com os discípulos, e aí tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. E aí vem essa lista terrível das coisas que vão acontecer com ele. E agora nós temos, então, aí dois fatos. Primeiro, este cego, do qual não temos o nome. Alguns pensam que esse é o Bartimeu. Esse não é o Bartimeu, a história de Bartimeu. O outro cego se deu noutra condição, de outra maneira. Esse era, sem dúvida, o cego que já, que não só conhecia as Escrituras, mas tinha sido instruído sobre quem era Jesus. Uma coisa difícil de encontrar em Israel era uma pessoa que fosse dizer duas coisas a respeito de Jesus. Que ele era o filho de Davi. E que ele podia contar com a compaixão dele. Essas duas coisas, é difícil de encontrar um judeu que tivesse os olhos bons e dissesse isso lá no tempo de Jesus. Hein? É. E alguém tinha falado para ele sobre o ministério de Jesus, o que Jesus estava fazendo, e ele não parou de clamar. E é interessante que no versículo 38 ele clama fazendo um vocativo: Jesus. Certamente alguém disse, ah, quem vem passando aí, ele deve ter perguntado, né? Aí ele perguntou, diz o texto, versículo 36, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Mas não é porque Jesus estava passando, que ele sabe, e disseram para ele isso, que ele clamou o nome de Jesus. É porque agora, mas esse eu sei quem ele é, eu sei quem ele faz, o que ele faz. E ele disse uma coisa que não disseram para ele, que ele era o filho de Davi, descendente de Davi. Isso ninguém disse para ele. Disseram que era o Nazareno, Jesus. Mas vejam, ele duas vezes, né? Primeiro ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois foi repreendido por alguns que mandaram que ele se calasse. Alguns não gostavam da publicidade que estavam dando para Jesus assim, não é? Eu não sei quem eram esses, né? Mas diz aqui, os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Aí ele cada vez gritava, o texto diz que ele gritava mais. E usando o mesmo título, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é o único para quem você pode usar todos os títulos. O que vocês dizem? Não precisava ter perguntado isso. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Ah, Jesus. Você sabe por que eu estou aqui hoje falando com vocês? Eu me recordo com muita clareza. É como se eu estivesse, como se eu tivesse vivido isso ontem. Eu queria ser médico. E alguns de vocês já ouviram isso. E numa reunião dirigida pelo cozinheiro do IPA, um homem alto, negro, semi-alfabetizado. Se eu não me engano, o seu Nepomuceno, que era o nome dele, também aprendeu a ler na Bíblia. E era cozinheiro do IPA, no tempo que o IPA tinha um internato, naquele tempo. E o texto que vimos foi aquele: Seara grandes, obreiros são poucos, rogai ao Senhor da Seara e mande obreiros para a sua Seara. E ele nos convidou a ficar de joelhos para orar. E nós ajoelhamos lá na Wesley, numa sala pequena, o chão era, e nem era assim bonitinho como esse nosso, era de cimento, só cimento, cimentado. Nos ajoelhamos e ali Jesus me tocou. Eu sei como ele é misericordioso. Morreu o médico ali mesmo. O Senhor é bom. Por isso eu estou aqui. Eu dou glória ao meu Senhor. Eu não sou nada, mas ele é maravilhoso. Antes, Jesus fez uma pergunta para ele. Vocês se lembram que ainda na reunião da semana passada, os que estavam aqui, nós falamos que Jesus sempre apelava para a vontade das pessoas. Se alguém quiser vir após mim, ele não violenta. Eu disse aqui semana passada. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, saberá tudo direitinho, porque minha doutrina é verdadeira. E aqui, de novo, Jesus pergunta. Mas Jesus sabia, era cego. Mas você pode confessar que é cego. Aí Jesus lhe pergunta: mas o que queres que eu te faça? E você só tem uma coisa para dizer: abre os meus olhos, Senhor. Eu leio umas coisas na tua palavra, não compreendo. Abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento, abre a tua verdade. De vez em quando, sabe o que eu digo para Deus? Senhor, eu sou tão frágil que se tu não me fizeres um milagre assim, bem radical, eu tenho dificuldade. Sabe o que Deus faz? Faz um milagre. Eu não estou recomendando que vocês façam isso, não. Mas se você tem uma dificuldade, pode falar com ele. Nem falem comigo, porque aí vocês estão mal. Mas falem com ele que é certo. É certo que ele responde. É certo que ele responde, rapazes. É certo. É certo. E aí, recupera a tua vista, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Ai, que cena linda. Também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Ai, o caminho de Jerusalém começou a engrossar a turma dos que iam saudá-lo na entrada. Mas não na saída. A entrada lá em Jerusalém, na saída foi carregando a cruz. Aleluia. Aí Jesus entrou em Jericó. Jericó ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. 24 quilômetros de Jerusalém, Jericó. Uma cidadezinha pequena, hein? Mas não era a mesma Jericó. Essa Jericó não é a mesma que foi conquistada com a queda dos muros. Não, não é a mesma. Hein? Não, a que foi destruída mesmo, né? Mas essa cidade era uma cidade que tinha uma população razoável, e é por isso que tinha... ela não é uma cidade grande hoje, mas é uma cidade que ao tempo de Jesus tinha alguma importância. Veja bem que Zaqueu, que aparece aí, vamos ver se o texto fala aqui, ó, maioral dos publicanos, e por que maioral dos publicanos? Ele tinha um grupo de publicanos do qual ele era o chefe. Ele não era, ele era rico. Se vocês estudam a história dos publicanos, vão ficar espantados. O salário deles não era grande coisa, mas o que eles cobravam a mais era grande coisa. E é por isso que o João Batista, lá no início, não é, do ministério dele, de João Batista, alguns publicanos vieram perguntando para João Batista, o que eles deviam fazer, qual é o conselho que João Batista dava para eles, né? Vocês encontram isso em Lucas 3, 12 e 13. A minha Bíblia está tão teimosa, não quer abrir onde eu quero. 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Era uma turma da pesada. Cobravam imposto mesmo. Uma turma difícil, os publicanos. E o Zaqueu era maioral deles. Mas queria ver Jesus. Imagina, vocês imaginam um homem rico, que sendo muito baixinho, não podia ver Jesus por causa da multidão. É isso que o texto diz, né? A multidão. Não era uma cidade pequena, como a gente imagina. Era uma cidade vizinha de Jerusalém, com um grupo de publicanos, não um ou dois publicanos, mas um grupo de publicanos a serviço do Império Romano, cobrando imposto dos judeus, e o Zaqueu era o chefe dessa turma, dessa gangue. Vocês podem imaginar que se justifica tanta gente querendo ver Jesus na rua, na estradinha, lá sei eu, como é que era, né? O Zaqueu subiu numa árvore. Diz até que tipo de árvore era, um sicômoro. Eu não conheço sicômoro, não sei. Algum de vocês conhece sicômoro? Eu não conheço, não sei que árvore é essa. Da figueira? Aí diz aí? Bem, não é muito importante isso, mas o fato é que ele... A Moreira fala aí? É. Bom. Não é muito importante. O fato é que ele subiu. Ele não era grande, então podia subir em qualquer árvore, né? Pequena. A fim de vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, é interessante. Aqui a revelação do Espírito Santo que Jesus tinha, porque podia repentinamente saber o nome de uma pessoa. É verdade que ele podia ter recebido informação. Jesus podia ter recebido uma informação. O texto não fala nada. Mas que ele chegou, disse, ah, tem um. Finalmente tem alguém aqui precisando de mim. Eu gosto muito das palavras de Jesus aqui, que estão no versículo 5. Ele disse, desce depressa, Zaqueu. Pois me convém ficar em tua casa. Mas Jesus não estava dizendo assim, desce depressa porque me convém. Desce depressa porque me convém ficar em tua casa. A conveniência de Jesus é trazer salvação para Zaqueu. Isso é que Jesus queria. Ele reconheceu por revelação do Espírito Santo o tipo de homem que estava empoleirado naquela árvore. É outro cego. Outro cego. Era um cego. Só que Jesus precisava mais tempo com esse cego. Parece que para Jesus era mais fácil curar uma cegueira dos olhos do que da alma, né? Do espírito. Uma pessoa cega na vida espiritual é pior do que a cegueira física, né? Muito pior. E mais difícil de erradicar a cegueira. Aí Jesus precisava tomar tempo com Zaqueu. No reino, na sua plenitude, na plenitude do reino, quando estivermos com o Senhor, provavelmente nós vamos saber dessa conversa. Eu não, acho que lá não vai ter muito curioso. Mas se tiver um pouco, se for permitido um pouco de curiosidade, eu quero perguntar para o Zaqueu, o que foi que ele te falou, hein? Falou contigo como falou comigo? Foi a mesma coisa? E Zaqueu desceu a toda pressa. A confrontação com Jesus funcionou mesmo. A toda pressa. E o recebeu com alegria, diz o nosso texto, aí no versículo 6, né? Que coisa, não? Que encontro fabuloso, né? Jesus com Zaqueu. Que encontro maravilhoso. Que jeito de Jesus evangelizar. Né? Com autoridade, né? Desce depressa. E ele desceu a toda pressa. Olha só, é usada a mesma palavra. Ele desceu a toda pressa. Hoje é o meu dia. Todos os que viram isto murmuravam dizendo, sempre tinha uma turma dos murmuradores, né? Sempre. Que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus disse tantas vezes, não vim chamar os justos, mas os pecadores, o arrependimento. O gosto de Jesus é a convivência com os pecadores. Ajudá-los a chegarem para Deus. Salvá-los, abençoá-los, enriquecer a vida. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Eu entendo que foi depois de jantar, né? Acho que eles comeram, quando eu era criança eu aprendi. Zaqueu era um homem bem baixinho, bem pequenininho. Um dia subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando o bendito mestre por ali passava olhando, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje vou jantar contigo. Fiquei com essa coisa da minha infância, aprendi isso na escola dominical. Fiquei com isso na minha mente, que Jesus estava se convidando para jantar na casa de Zaqueu. Porque ele disse, convém ficar na tua casa. Ou fica aí. Recentemente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: duas coisas importantes. Arrependimento vem sempre com duas coisas: restituição e mudança de vida completa. A mudança de vida que vem com restituição e amor aos outros. Amor aos outros. O amor se expressou isso: vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas visitadas por Zaqueu. Quem é? É o Zaqueu. Mas vem de novo cobrar imposto? Não, eu vim devolver 4 vezes mais o que eu tirei de vocês. Cidade inteira. Por isso que ele era tão rico. Impressionante. Aí Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Numa antiga tradução da Bíblia, minha Bíblia que eu ganhei quando eu era menino, dizia que Jesus falou: hoje entrou a salvação nesta casa. Ele é a salvação, entrou mesmo. Pois que também este é filho de Abraão. E aqui, filho de Abraão, tem um sentido especial para Jesus. É um homem de fé. Não é por causa que é filho de Abraão ou por ser israelita. É filho de Abraão porque tem a fé como Abraão. Isso é que faz um homem de ser filho de Abraão, ter a fé como Abraão. Aí o filho do homem veio buscar e salvar o perdido.
Senhor, não tenho muitas palavras para te dizer, Senhor, porque eu não tenho nem noção do direito do que tu nos livraste, Senhor. Só dizer muito obrigado, Pai. Tudo que tu me mostrou até hoje, Senhor, eu te digo muito obrigado, Senhor. Pela salvação, Senhor. Te agradeço pela salvação que a gente vai ver ainda em muitas pessoas ao nosso redor, Senhor. Veremos manifestação do teu amor, Senhor, não só nas nossas vidas, Senhor, mas as pessoas do nosso lado, Senhor. Obrigado, Senhor, por conhecer o Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui hoje de noite, Senhor, te buscando, Pai. Estarmos aqui em unidade, Senhor, em comunhão. Peço que guarde cada irmão, Senhor, na volta de suas casas, Senhor. E que venhamos a praticar mesmo o que foi aprendido hoje, terça-feira passada, retrasada. Em nome de Jesus.
Algum de vocês é discipuladores, que são discipuladores? Levante a mão que eu quero saber. Antônio, minha irmã, quem mais? Suzy, Daniel, Carla. Com vocês eu vou estar no sábado. Né? Sábado tem reunião dos discipuladores, é isso? Tá bom. Amém. Boa noite para os meus irmãos.